Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas. Pai, nós estamos sedentos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pai, que haja espírito de sabedoria, que haja revelação. Pai, que o Seu amor se aperfeiçoe na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nós declaramos caído por terra agora todo principado que vem para resistir à Tua palavra. Nós declaramos agora que somos boa terra e haveremos de dar frutos. Frutos que permaneçam a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos sem o nosso pastor Marcelo hoje, porque ele ainda está no período de quarentena, mas ele já estará conosco na quinta-feira. Posso ouvir um aleluia? Glória a Jesus. Amém? Estamos com saudade do pastor Marcelo. Amém? E da pastora Alessandra e do Henrico. Mas logo estaremos juntos. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos de uma palavra que tem a ver com o que o pastor Aloysio falou no início, no momento do Videira News. Nós temos crido que estamos no ano da aceleração. Quantos creem nisso? Amém? Os irmãos sabem que tem coisas que acontecem na nossa vida e demoram tempo, né? Tem coisas que você sabe que demora, né? Você até tem consciência disso. Mas tem coisas que também são aceleradas. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, nós vemos na palavra de Deus que tem pessoa que pensa que vai conquistar, que vai demorar para tomar posse de alguma coisa. Mas nesses dias nós vamos aprender, nós vamos tomar posse do ano da aceleração, do manifestar do Senhor nas nossas vidas, amém? Quando nós falamos do ano da aceleração, vem logo à mente aquilo que talvez depende de mim, de você. Ah, nós vamos ter que fazer muita coisa correndo, vamos ter que acelerar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora a coisa vai ser puxada mesmo. Eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. Quero dizer para você, não há nada que você possa fazer para acelerar as coisas. Tudo depende de Deus. É Ele que vai acelerar as bênçãos na sua vida. Você crê nisso? É Ele que vai acelerar o seu favor nas nossas vidas. Aquilo que ia depender, ia demandar um tempo de investimento, essas bênçãos vão correr atrás de você, vão te perseguir. Só que para isso é preciso tomar posse. Para isso é preciso crer. Essas coisas não acontecem caindo do céu assim. Ah, não preciso fazer nada, eu ando a aceleração, vai acontecer, eu vou ficar aqui com a boquinha aberta, com as mãos levantadas. Não, você vai continuar fazendo o que você faz, crendo no milagre. A qualquer momento vai acontecer algo diferente, a qualquer momento uma porta inesperada vai abrir e tudo vai mudar. Você tem que viver a sua vida normal crendo nisso, tomar posse desta verdade. E aí então, de repente, acontece. E nós cremos que estamos debaixo desse favor, do ano da aceleração. Ano da aceleração no seu ministério. Ano da aceleração no seu chamado. Aqui talvez tenhamos pessoas que pensam assim, ah, vou ser líder, mas vai ser daqui uns 2, 3 anos. Ah, eu vou cantar aqui na equipe de louvor, mas sabe, eu canto tão mal. Eu vou cantar, mas do jeito que eu estou indo, daqui uns 5 anos, tenho que treinar muito. Eu quero dizer que este é o ano da aceleração. Este é o ano do milagre. Sabe, se você é alguém que deseja cumprir o propósito do Senhor, algo que queima no seu coração, creia, toma posse. porque a aceleração do favor do Senhor há de se manifestar na sua vida, e também não somente na sua vida espiritual, também na sua vida secular. Eu penso que é uma coisa só, mas para que vocês compreendam eu digo isso. Também, aquele emprego que você sonha, aquela promoção, né? Que você pensava assim, nossa, vou ter que estudar muito, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu quero dizer que a porta que Deus abre libera milagres grandiosos. E você vai aprender aqui hoje que o favor do Senhor, ele é imerecido. Não depende de você. Não depende de você. Depende tão somente do favor e de você crer. Sabe, você tem algo que segura a mão de Deus, impede o Senhor de liberar isso na sua vida. É dúvida. Se você é alguém que tem dúvida, se a sua fé titubeia, isso impede você de tomar posse do favor de Deus, da aceleração do Senhor. Então, rejeite sempre todo e qualquer pensamento negativo. Ah, isso aí, mas como? Como que isso vai acontecer na minha vida? Como que vai acontecer essa tal aceleração? Olha, irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu não sei também. Ninguém sabe. Mas eu quero dizer uma coisa. Não precisamos saber. O que nós precisamos é crer. O que você precisa é de crer. O mundo espiritual funciona uma moeda. Essa moeda chama-se fé. Sem fé é impossível tomar posse das verdades espirituais. Sabia disso? Pergunta para o seu irmão, você tem fé? Fala para o outro, você tem fé, irmão? Olha no rosto dele. Não duvide, fala para ele, não duvide. Tome posse. Irmãos, como base disso que eu estou falando com os irmãos, lá em Amós capítulo 9, versículo 13 e 14, se você puder abrir a sua Bíblia. Aleluias, glória a Jesus, amém? Acharam? Amós capítulo 9, versículo 13. Está assim escrito: e eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de São Bernardo, de São Paulo, do Brasil. Amém? Você crê nisso? Reedificarão cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Sabe, na nova tradução, a Bíblia diz que está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Você planta o trigo, né? E antes que você, não dá tempo de você colher, assim, você está plantando, e a hora que você termina de plantar, já frutificou. Não dá tempo, você continua plantando, já está brotando atrás, já está. Os irmãos crêem nisso? Os irmãos sabiam que, né, em relação às uvas, quando você planta uma semente de uva, leva em média do plantio até a colheita dos primeiros frutos, em média, 3 a 4 anos. Mas o vinho que é produzido nesta primeira colheita não é um bom vinho. Não é um bom vinho. É um vinho de qualidade inferior. Um vinho, para que ele seja de média qualidade, ele leva um pouco mais de tempo. Não é na primeira colheita. é mais ou menos de 5 a 7 anos. Vem um vinho um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Se você quer um vinho de qualidade, de fato, superior, além das parreiras de uvas serem mais velhas, é preciso, depois de colhido, macetadas as uvas, é preciso que o vinho, que o suco seja depositado num barril de carvalho, então, e ele fique lá pelo menos mais 5 anos. Então, você somando todo o período, você vai ter um bom vinho, em média, uns 15 anos. Os irmãos compreendem isso? Fala assim, essa palavra é para mim. Amém, Jesus. Sabe de uma coisa? Há tempos de lutas. Há tempos de remar contra a correnteza, de resistir à resistência. Há tempo. Há tempo que você precisa ter paciência. A Bíblia nos ensina isso. Mas este ano, nós cremos, temos crido, que o Senhor acelerará os tempos. O Senhor acelerará as bênçãos sobre nós. É preciso ter essa expectativa, essa ardente expectativa no seu coração. Sabe, você que é um líder, que tem lutado muito para ver a sua célula crescer, avançar, ver o seu povo responder. Ah, irmãos, eles vão começar, Deus vai mudar o coração deles. Deus vai colocar desejo de liderar em você. Irmão, não resista à vontade de Deus na sua vida. O Senhor vai colocar paixão por outros, vai fazer com que desvie o seu olhar do seu próprio umbigo e comece agora a ter uma visão macro da igreja. O Senhor vai acelerar o propósito dele na sua vida. Você pode crer nisso? Amém? Aleluia. Ah, Jesus. Veja, eu queria propor que os irmãos, que juntos façamos uma confissão, sabe? Sem expectativa, sem fé, sem uma declaração, sem uma mudança naquilo que nós declaramos, às vezes as coisas não acontecem, irmãos. Se você ficar declarando aquilo que você está vendo, muitas vezes isso vai contra aquilo que Deus fala a respeito de você e das coisas. É preciso ter uma nova confissão na nossa boca. Se você não colocar as palavras do Senhor, se você não profetizar na sua vida, não tomar posse daquilo que você declara, as coisas não acontecerão. Eu gostaria que os irmãos pudessem declarar assim: Pai, faça da minha vida como está escrito na promessa de Amós. Me surpreenda com a tua bondade, acelera a bênção na minha vida. Amém? Vamos repetir? Pai, faça na minha vida como está escrito na promessa de Amós, me surpreenda com a tua bondade, acelera a bênção na minha vida. Aleluias. É chegado o tempo, irmãos, em que um homem estaria arando o campo, semeando a semente, mas a colheita seria tão rápida, o crescimento tão rápido, tão acelerado, que assim que ele semeasse, a colheita iria estourando imediatamente atrás. O lavrador não ia ter tempo para colher. À medida que você for semeando, irmãos, vai evangelizando, você vai vendo pessoas se convertendo atrás de você. Abre a sua boca, fala para o seu vizinho, fala para o seu chefe, abre a sua boca, fala daquilo que o Senhor tem, né, tem inspirado você, convide-os a estar presente na célula, no culto. Fala: o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, e o Senhor deseja fazer isso na sua vida, mudar a sua história. A À medida que você for abrindo a boca, vai no mercado, fala para o caixa, vai para abastecer o carro, fala para o frentista, você vai ver, irmãos, vai lotar esse lugar, a sua célula vai ser cheia. Amém? Você crê nisso? Tem que crer, irmãos. Sabe, se tem algo que é importante para tomar posse das verdades espirituais, é discernir os tempos. Fala para o seu irmão, discernir os tempos. Discernir os tempos faz toda a diferença, irmãos. Na palavra do Senhor, nós temos uma tribo chamada tribo de Issacar. A tribo de Issacar era conhecida como uma tribo que discernia os tempos. Então, todo Israel, quando precisava tomar alguma direção, quem eles iam consultar? A tribo de Issacar. Eram mais de 200 homens adultos, cabeças de tribo, que eram reunidos e eles davam o diagnóstico. Nós temos que ir para cá, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. A tribo de Issacar. Tinha uma outra tribo também, a tribo de Benjamim. Essa era uma tribo que eles eram especialistas em fundas. Eles eram canhotos e eles tinham uma precisão nos tiros incomparáveis. Um cabelo longe, assim, ó. Eles acertavam de longe, irmãos. Eles colocavam a pedra longe, sabe? Olha só. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz assim, ó: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. Então, é preciso saber discernir os tempos. Se você não discerne os tempos, você pode passar o ano todo de 2022 e nada acontecer na sua vida. Você não vai ver a aceleração das bênçãos na sua vida, porque você não discerniu os tempos. Você achou que era para outro, não era para você. Se você não discernir o tempo, que este é o tempo, é chegado o tempo, é agora e é para você, você não tomará posse do ano da aceleração. É preciso crer. É preciso entender, é para mim, é agora. Sabe, eu e você, irmão, nós estamos presos no tempo e no espaço. Deus não. Deus pode acelerar o tempo. Deus pode atrasar o tempo. Deus pode parar o tempo. Você crê nisso? Temos exemplos assim na palavra de Deus. Mas quem não discerne os tempos, além de não tomar posse daquilo que poderia ser tomado, também tem prejuízos. Como se não bastasse não tomar posse das riquezas, tem prejuízo. E o prejuízo não é não tomar posse, é coisa ruim. Veja o que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, está assim escrito: decorrido um ano, no tempo, em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando, fala para o seu irmão, passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Os irmãos, eu creio que os irmãos sabem que aqui se trata de Bate-seba. Veja, Davi não discerniu o tempo nessa ocasião. Havia um tempo todo ano que os reis saíam para a guerra, meio que era um combinado. Tinha um período que eles paravam, uma trégua, ele chegava naquele período, era período de conquista, né? E aí o que acontece? Davi não foi à guerra, ele enviou Joabe. E eles foram, e eles até prevaleceram. Davi ficou em Jerusalém, não discerniu o tempo, ele enviou, vai você. Sabe, aquilo que Deus manda você fazer. Fala para o seu irmão, aquilo que Deus manda você fazer, não peça para que outro faça em seu lugar. Nós gostamos muito, dá para você fazer isso para mim? Dá para você fazer isso? A gente gosta muito disso, né? Tirar vantagem, às vezes, de uma boa relação, né? Aquilo que é para você fazer, faça. Aquilo que é esperado que você faça, faça. Davi, por conta disso, aconteceram diversos problemas na casa dele, né? Por conta dele ficar passeando, né? Ele cobiçou a mulher do próximo, teve conjunção carnal com a mulher do próximo. Para arrumar esse problema, ele matou Urias. E a espada nunca mais saiu da casa dele. Amém, irmãos? Então é preciso discernir o tempo. Fala, eu vou discernir o tempo de Deus na minha vida. Eu creio que o tempo é chegado. É agora. Eu tomo posse do ano da aceleração do Senhor na minha vida. Aquilo que é para eu fazer, eu não vou mandar outro fazer em meu lugar. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Veja, queridos, Deus pode acelerar, suspender o tempo, reverter o tempo, restituir o tempo. Veja só em relação à restituição, Joel capítulo 2, versículo 25, diz assim, Joel capítulo 2, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Veja, Deus pode restituir o tempo. Eu e você, nós estamos presos no espaço e no tempo. Você não pode fazer nada em relação à aceleração. Compreende isso, irmãos? Eu e você não podemos mudar os tempos, mas Ele pode. Se você estiver atento a isso, você entra debaixo desse guarda-chuva chamado aceleração e toma posse. Então as coisas começam a acontecer na sua vida. Não permita que a sua mente queira compreender como é que isso acontece, como é que vai ser. Então, quando você começa a querer saber como que vai acontecer, começa a vir dúvidas. Quando você começa a querer compreender como Deus faz milagres, então vem dúvidas. E quando vem a dúvida, o milagre não acontece. Amém? Você precisa crer que o nosso Deus é um Deus da aceleração. O nosso Deus é o Deus que acelera a bênção. E é desejo dele que os seus filhos sejam abençoados. Aliás, lá no momento da crucificação, já estava liberado. Todas as coisas estão consumadas. É tão somente uma questão de tomar posse. Tudo está consumado. Nele está o sim e o amém. Você pode crer nisso? Em Cristo Jesus está o sim e o amém para cada promessa na palavra do Senhor. O que precisa? O que você precisa? Qual a sua necessidade? É doença? É escassez? É uma promoção? É um milagre? Tudo está inserido em Cristo Jesus. Jesus é a fonte inesgotável de todas as coisas. Quando você olha para Cristo, quando você contempla o Senhor, quando você profetiza, tem expectativa no favor do Senhor, de que é amado e que nada depende de você, você é tão somente um sortudo, um favorecido. Então a bênção do Senhor alcança, porque não depende de você. Se você pensar que depende de você, não acontece. Que bom que não acontece, porque se acontecer, você vai achar que é por sua causa, então você creu errado, o seu cristianismo é falho, porque a pedra, né, fundamental deste cristianismo não pode ser você, tem que ser Cristo Jesus. A razão das bênçãos não é se você é bonzinho, certinho, ainda que isso é bom, mas não é isso, é Ele. Tudo tem a ver com Ele. Fala, tudo tem a ver com Jesus. Aleluias. Veja, irmãos, veja só, os irmãos conhecem uma passagem que, em certa ocasião, Jesus foi convidado para participar de um casamento, a ocasião que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Naquela ocasião, teve a cerimônia e foi oferecido vinho para os convidados, né? E chegou em certo momento que o vinho acabou, ou seja, a alegria natural do ser humano acabou. Podemos fazer uma correlação, o vinho tem a ver com alegria. E aí então, só que a festa ainda ia rolar muito tempo ainda. Era uma vergonha, então, para o noivo, para o anfitrião, ter acabado o vinho. Imagina, irmão, você pode gastar um dinheirão numa festa, não é verdade? Sempre vai ter alguém que fala mal, né? Fala, ih, o churrasco estava frio, não é assim? Ah, o bolo estava meio esquisito. Ah, isso, não tem assim, irmãos? E se falta vinho, então, irmãos? Lá no povo, acabou com a festa, irmão. Hã? A festa, neste tempo, não era uma festa de 2, 3 horas, como é costume nosso aqui, né? Há algumas pessoas que vão fazem um tempo mais. Mas naquele tempo durava 5 dias, 7 dias uma festa de casamento, era uma semana. Amém? Era muito vinho, irmãos. Muito vinho. Então, qual que era o costume da época? Era servido um melhor vinho no começo, e a hora que o povo, né, que os convidados já estavam já doce, né, já estava meio mais para lá do que para cá, então servia um outro vinho de qualidade inferior. Acontece que aquele noivo, eu não sei se ele não se preparou direito para a festa, ou foi mais convidado que ele esperava que iria. A noiva fez uma lista de casamento que surpreendeu ele, não esperava. Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Acabou o vinho no meio da festa. E Jesus estava na festa. Eu quero dizer que quando Jesus está na festa, há milagres. Quando Jesus está incluído na sua vida, quando você inclui Jesus na sua vida, nada vai te faltar. Amém? Você crê nisso? Quando Jesus está na festa, quando foi chegado o momento, Jesus discerniu o tempo. Antes a mãe dele falou, ah, faz isso, faz aquilo, mulher, que tenho contigo, falou para Jesus. Jesus falou para Maria, não é chegado a minha hora. Maria queria acelerar o tempo, mas não era o tempo de Jesus ainda naquela hora. Então, mas chegou o tempo. Então Jesus pediu para que fosse cheia, trouxesse talhas, para que colocasse nelas água. Talhas, irmão, era, algumas pessoas falam que eram 50 litros mais ou menos cada talha, alguns outros historiadores falam que mais, mas era mais ou menos isso, 50 litros cabia cada talha. Então eles encheram de água as talhas. Eu imagino que eram várias. E aí então ele pediu para que tirasse depois das talhas a água e levasse para o anfitrião da festa. E à medida que tiravam a água da talha e levavam aquilo que já não era mais água, agora era vinho, e apresentaram ao anfitrião da festa, então ele ficou embasbacado, porque o costume da época era servir o pior vinho num segundo momento, e o noivo da festa tinha feito o contrário, entre aspas, os irmãos estão compreendendo? Foi apresentado um vinho de excelente qualidade, quando era para ter sido apresentado um vinho de péssima qualidade, porque estava todo mundo já acachambrado. Veja, os irmãos lembram que eu falei que um bom vinho de uma boa qualidade precisa para mais ou menos uns 15 anos? O nosso Deus, o primeiro milagre foi um milagre da aceleração, irmãos. Para produzir um bom vinho, sabe, irmãos, para fazer um bom vinho natural já é um milagre. Todo o processo do vinho já é um milagre, irmãos, natural. Mas para fazer um bom vinho de qualidade, 15 anos, fazer da água, irmãos, algo que demoraria mais de 15 anos, ele fez em um momento. Um momento. O que é preciso para que o favor de Deus se manifeste na sua vida? Fala para o seu irmão, um momento. Um momento. Fala para o seu irmão, um momento. Um momento é o que precisa. Nós vemos a história, por exemplo, de José. A história de José é muito interessante, muito conhecida também. Nós vemos na palavra do Senhor que José teve um período de espera de 13 anos. 13 anos ele ficou escravizado, preso, né? E ele levantava cedo, fazia as coisas, limpava a cadeia, fazia tudo o que era certo fazer. Ele cria no favor de Deus, né? Tanto é que ele não negociava os princípios do Senhor, ele cria. Mas sabe, teve uma espera de 13 anos. Mas aconteceu que um dia ele acordou com o responsável do rei lá na cadeia. Falou: vamos, que o rei está te chamando, quer ouvir você. Se prepara. Sabe, ele foi, revelou um sonho. E o rei Faraó colocou ele para ser o governador de todo o Egito. Sabe, ele discerniu o tempo. Quando José falou, quando ele revelou o sonho, ele discerniu o tempo. José discerniu o tempo. José disse assim, mais ou menos, para Faraó: ó, é preciso você colocar diante desse povo um homem sábio, que saiba armazenar, que saiba, né, negociar, para que os anos de boa colheita sejam armazenados uma parte, para que quando chegar o ano de sequidão, não falte alimento. E aí então o rei olhou aquilo e falou assim: meu, olhou para um lado, olhou para o outro, quem que será esse cara? Falei: é você, José, você virou governador agora. Então tirou anel, colocou roupa. Um dia ele era escravo, um dia ele era preso, no outro dia ele era o segundo homem depois de Faraó. Sabe, o Senhor tem enchido as talhas na sua vida. O Senhor tem mandado colocar água, tem enchido de água as talhas da sua vida. O Senhor tem separado um tempo que você acha que não está acontecendo nada, mas Ele está enchendo de água as talhas. Então logo você creia e não desista, e não duvide, você vai tomar o vinho novo. Há algo especial para você. É preciso que você creia, não duvide, há um milagre que está para acontecer na sua vida. Creia, não duvide, tome posse, é para mim, vai acontecer, um milagre vai acontecer, eu não sei como, mas vai acontecer. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que transforma água em vinho. Aquilo que era uma alegria perene, era uma alegria que durava um pouco. Há um vinho, há uma alegria que flui dentro do Espírito. Para aqueles que têm expectativa no Senhor, aqueles que tenham as suas forças renovadas, ainda que passam por tribulação, não desistem, não fraquejam, não ficam desesperançados, não são motivados por aquilo que vem os olhos, não se atentam para as coisas que os olhos veem, mas para aquelas que os olhos não veem, porque aquilo que os olhos veem são temporais, e aquilo que os olhos não veem são eternos. Sabe, Deus tem trabalhado para os seus. Deus tem percorrido a terra e tem trabalhado. É desejo do Senhor que você seja completamente realizado, feliz. É desejo do Senhor que você tenha maior abastança. É desejo do Senhor que você seja curado. É desejo do Senhor que você prospere, que você tenha saúde, que você tenha riqueza, prosperidade. É interesse dele. É interesse dele transferir a riqueza dos ímpios para os filhos nos finais dos tempos. Sabia disso? Nos finais dos tempos, este é um sinal. E eu creio nele, que o Senhor vai tirar do ímpio e colocar para os filhos. Você crê nisso? Eu não sei como, mas vai. E eu não preciso saber como, eu preciso é crer. Aleluia! Sabe, talvez você seja muito ansioso, então você é alguém que deseja muito querer assim saber como que as coisas vão acontecer. A gente quer saber tudo, não é verdade, irmãos? A ansiedade que o ser humano quer, que Deus fala tudo como vai acontecer. Ó, vou fazer assim e vai acontecer assim, depois vai acontecer assim, e então vai brotar aqui, acontecer ali, pronto, aconteceu um milagre. Eu e você, a gente quer esse tipo de segurança, mas não é assim que Deus trabalha. O nosso Deus trabalha com uma visão progressista. Fala para o seu irmão, visão progressista. O que é uma visão progressista? Os irmãos sabem? Visão progressista é uma visão que você enxerga à medida que você vai caminhando. Você enxerga de forma limitada, você não sabe o final da estrada. Por exemplo, quando você pega a estrada e vai para a praia, você, quando você sai da sua casa, você já enxerga a praia? Você enxerga a primeira esquina, você vira ali, você sabe? E aí então, chega na outra esquina e fala, opa, agora tem que virar para a direita, não é assim? E aí então, você, agora tem que andar aqui um tempo, aí você anda. As coisas de Deus também é assim, é uma visão progressiva. À medida que você vai caminhando, você sabe qual é a sua escolha, o que você tem que fazer, a próxima escolha você tem que colocar em prática. Sabe, então você vai vivendo a sua vida espiritual. Você levanta cedo, faz o seu devocional, fala com o Senhor, coloque a sua expectativa no Senhor. Ah, diga que você é amado, diga que você é favorecido, que as bênçãos de Amós, que o ano da aceleração acontece na sua vida. Você declara isso, cria expectativa, já vai semeando, porque você crê que vai colher. Amém, irmão? Só colhe quem planta. Então, fazendo assim, aí Deus fala, então, ó, aquele cara lá, fala para ele. Aí você vai lá, fala, É a visão progressista, mandou fazer aquilo, faz. E aí você vai tocando a vida, estou trabalhando, fazendo as coisas. Deus manda você fazer outra coisa, faça. À medida que você vai fazendo uma coisa ou outra, que Ele vai mandando no seu dia a dia, de repente você tromba com a pessoa certa. De repente você encontra com o portador da bênção. Então aquela porta que você esperava, aquele alguém muito importante que fosse te favorecer, que você nunca imagina, você nunca ia trombar na vida, a não ser pelos desígnios do Senhor, tromba e vai com a sua cara, fala: nossa, não acredito, você fez isso comigo, nossa, eu não esperava, sabe, hoje eu acordei cedo hoje, e eu falei para Deus que se eu encontrasse uma pessoa assim, que me dissesse isso que você acabou de falar, eu ia abençoar a vida dele, eu ia fazer alguma coisa. Me fala, o que você quer? Pronto. E aí você discerne no tempo, pumba. Amém, irmãos? Amém? Tem que aprender, irmãos, a discernir o tempo, colocar em prática aquilo que o Senhor pede para você fazer. Se você não colocar em prática, não tiver atento, não discernir os tempos, muito provável que você vai terminar o ano simplesmente com uma carta de intenção que não concretizou. Amém? Fala para o seu irmão, será algo sobrenatural. A aceleração do Senhor, fala para o seu irmão, a aceleração do Senhor será algo sobrenatural. Não é algo natural, irmãos. Não tente compreender as bênçãos. Não tente merecer bênção. Não negocie bênção. Simplesmente entre debaixo do favor. Eu não mereço nada e ainda assim quero tudo. Hã? Você crê nisso? Sabe, é isso que o Senhor quer abençoar. Fala para o seu irmão, eu não mereço nada. Ainda assim, eu quero tudo. Amém? Não depende de mim. Depende de Jesus, amém? Ele é o tudo de Deus, Ele supriu todas as expectativas do próprio Deus. Deus falava que tinha que alguém ser santo, hã? Alguém tinha que ser puro, irrepreensível, sabe? Ele olhou para a terra, não encontrou ninguém, nem um justo sequer, e aí então veio Jesus ser esse alguém, morrer em meu, em nosso lugar. Então agora, se merecemos alguma coisa, merecemos porque Cristo pagou esse preço. Hoje, a justiça de Deus mora dentro de nós, mas não porque nós mesmos fazemos atos de justiça. Muitas vezes não fazemos atos de justiça, mas ainda assim, somos abençoados. Por quê? Porque a justiça mora dentro de nós. A justiça mora em você. A justiça tem nome. A justiça chama-se Jesus Cristo. Então, se você olhar para si, você não vai conseguir ter fé inabalável para tomar posse das bênçãos de Deus, porque você vai falhar durante o ano. Você vai pisar na bola durante o ano. Se você se esquecer que a justiça mora dentro de você, você vai achar que não merece. Amém? De fato não merece mesmo. Mas você vai achar que não é possível ser abençoado porque você fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Eu quero dizer que a graça do Senhor opera em nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você crê nisso? A graça de Deus está liberada, é algo sobrenatural. A graça de Deus é para aqueles que confiam plenamente. Aquilo que Jesus fez é suficiente. Às vezes, irmãos, nós achamos assim, puxa, eu não preciso fazer nada. Não. Só crê, fala para o seu irmão, só crê. Tenha expectativa. Tenha fé, fala para o seu irmão. Seja ousado. Não depende de você. Há coisas que simplesmente não fazem sentido para a nossa mente natural. As coisas de Deus são mesmo sobrenaturais. Apenas creia que esse tempo de aceleração está chegando. A palavra de Deus diz que tinha havido uma seca de 3 anos e meio em Israel. O profeta Elias subiu ao Monte Carmelo e orou para que chovesse. Então, ele, a Bíblia fala que ele orou por 6 vezes e mandava o seu discípulo e ver o que tinha acontecido, se tinha alguma coisa, algum sinal. E nada, irmãos. O discípulo dele olhava lá para o mar, para as montanhas, procurava algum sinal e nada. Mas na 7ª vez, fala para o seu irmão, na 7ª vez que Elias orou e ele mandou o seu discípulo ir ver, então ele viu uma pequena nuvem semelhante à mão de um homem e então veio contar para ele: olha, eu vi uma nuvem minha mirradinha, parecendo uma mão de um homem. Ele falou: é o suficiente. Ele já foi falar para o rei. Falou: ó, monte na sua carruagem e acelera, porque vai vir uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Depois de 3 anos e meio de sequidão, que ele mesmo tinha orado, profetizado que não ia chover. E então o rei creu e montou no cavalo. Ó, os irmãos sabiam que um cavalo, em média, ele correndo, ele atinge uma velocidade mais ou menos de uns 50 km por hora. Eu imagino que os cavalos do rei naquela época não eram cavalos medianos. Um rei não tem cavalo mediano, sabia disso, irmãos? Um rei não tem pangaré. Um rei tem cavalo inglês, manga larga, quarto de milha, os tops, corredor. Eu imagino que esse rei era alguém que também gostava de cavalo. Naquele tempo eram os carros, eram as Ferraris da época, irmãos. Então, no mínimo, esses cavalos corriam 50 km por hora. E um ser humano normal, um maratonista experimentado na corrida, corre no máximo 20 km por hora. Sabia disso? 20 km por hora. A Bíblia fala que o rei saiu na frente correndo, o cavalo, e Elias saiu correndo atrás e ultrapassou o rei. Imagina as perninhas do Elias, irmão, batendo na bunda, passando que nem um tiro pelos cavalos, assim, irmãos. E chegou lá na frente, lá na cidade. Sabe por quê? Não é o rei que tem que contar as bênçãos. É o profeta. É o profeta que chega na frente contando as bênçãos. Tem profeta aqui hoje? Amém? É o profeta que vai na frente. Ah, é o ano da aceleração. Oh, é a bênção que está chegando. Abre a sua boca. Vai acontecer algo maravilhoso. Vem para a minha célula. Sabe, o Senhor vai multiplicar a sua história. Vai trazer saúde. Vai trazer um novo tempo. É você, o profeta, que tem que abrir a boca e falar. Sabe, houve uma aceleração na vida de Elias. Elias passou correndo, irmãos, aqueles cavalos. Sabe, se você tiver disposição, discernir o tempo, colocar em prática com expectativa, crendo que este tempo é para você, então você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver os seus melhores anos. Amém? Você crê nisso? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Quantos creem que nós estamos no ano da aceleração? Você crê que esta palavra é para você? Você crê que você é alguém que será alcançado pelo ano da aceleração. Você crê nisso? Então quero convidar a equipe de louvor via frente, e quero convidar você que crê que essa palavra é para você, numa atitude de fé. Eu, por eu ter fé nisso, eu tomo posse, então eu vou sair do meu lugar. Eu quero convidar você a vir até a frente, e eu quero declarar que as promessas de Amós vai acontecer, vai se materializar na sua vida. Você crê nisso? Amém? Você crê no favor do Senhor? Aleluias! Glória a Jesus! Eu gostaria agora que você fechasse os teus olhos e abrisse a sua boca e dissesse para Deus que você crê no ano da aceleração na sua vida. Fala: Pai, eu creio no seu favor, eu creio que o Senhor vai acelerar as bênçãos na minha vida, eu creio no teu favor, Pai, no milagre financeiro, Pai, no crescimento do meu chamado, no meu ministério. Eu creio, declara para a sua boca agora. Eu quero ouvir, o mundo espiritual precisa ouvir aquilo que você acredita. Declare agora.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena
do
tamanho da
mão. Aí nós declaramos como igreja,
mas esse é o sinal que a tua chuva
vai. Nós cremos, Pai, no seu favor. Nós cremos, Pai, que o Senhor está acelerando os tempos. Pai, nós cremos, Pai, por isso nós falamos. Por isso nós confessamos, crie, por isso falei, crie, por isso eu abri a minha boca, para declarar que o favor do Senhor há de se manifestar. Pai, eu quero agora, Pai, como ministro do Senhor, profetizar sobre a vida da tua igreja. Ó, toda a expectativa frustrada é caída por terra, toda palavra contrária ao chamado, ao propósito, é destruído. Eu quero declarar agora de forma ousada, intrépida, Pai, o teu fogo, o teu poder manifestando na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu declaro milagres, ó Pai, acontecendo. Pai, o Senhor liberando sabedoria, liberando intrepidez, ousadia, fé inabalável. Pai, eu declaro em nome de Jesus o teu poder operacionalizando na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nós cremos que não é por merecimento. Pai, nós cremos que é o teu favor. Pai, é a tua graça que nos alcançou. Nós cremos, Pai, que o milagre do Senhor está a Senhor à disposição de todos aqueles que creem. Pai, por isso nós declaramos, por isso nós cremos e por isso nós falamos, profetizamos em nome de Jesus. Receba vida, receba vitória. Oh, receba agora da palavra da conquista. Receba agora da cura, dos milagres do Senhor. Receba agora da palavra da sabedoria, da revelação, da ousadia. Oh, seja cheio do Senhor e o amor do Senhor. Oh, seja materializado de forma explícita na sua vida. Que você flua no Senhor. Que você flua no Senhor. Flua no Senhor. Flua no Senhor. Seja cheio, cheio de bênção. Seja tu uma bênção.
Que a tua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas.